Todo mundo, e se o Ibope perguntar que rádio você ouve, já sabe, né?
Rádio ABC.
Não confunda, a verdadeira Feira da Gestante, Bebê e Criança, no Expo Center Norte, Pavilhão Amarelo, Avenida Otto Balgart, número 1000, Vila Guilherme, São Paulo. A entrada é gratuita, de 23 a 28 de janeiro, onde você encontra tudo com muita qualidade e menor preço. Móveis, decorações, carrinhos, confecções, moda gestante, papel de parede, kits e muito mais, no Expo Center Norte, Pavilhão Amarelo, Avenida Otto Balgart, número 1000, Vila Guilherme, São Paulo, de 23 a 28 de janeiro. Feira da Gestante, Bebê e Criança. Terça, quarta e sexta, das 14 às 22 horas. Quinta-feira, feriado, das 10 às 22 horas. Sábado, das 10 às 22 horas. Domingo, das 10 às 20 horas. A entrada é gratuita.
Nesta segunda-feira, a partir das 5 da tarde, a Rádio ABC transmite Santo André e Mirassol pela quarta rodada do Paulistão, direto do estádio Bruno José Daniel. Saiba tudo sobre esse jogão de bola pelo AM1570, pela internet ou pelo aplicativo da Rádio ABC. É a equipe ABC de Esportes, comando Ismael Alves, juntos com Ramalhão. Canopolis.com.br. Ligue 0800 777 9050. Super Sábado Show.
Olá, amigos da Rádio ABC 1570. Não percam todos os sábados às 15 horas o programa Super Sábado Show. Comigo, Vieira Filho, te espero.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Atualmente, 8 horas e 1 minuto aqui na Rádio ABC, está no ar o seu programa Semeando a Boa Nova, que na manhã de hoje vamos estar com a companhia do Osmir Mantovani, nosso convidado, que atuante estaleireira da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, para analisar um tema muito interessante, muito atual, que inclui se aproximando mais da medicina tradicional, inclusive recomendado hoje por especialistas, por médicos e por terapeutas, que é a ajuda espiritual. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a busca da ajuda espiritual, que aparentemente parece uma coisa muito simples, mas você tem que selecionar onde buscar essa ajuda, como buscar, quando essa ajuda é efetiva, quando é efetiva realmente é um problema nos dias de hoje, né? E nessa manhã nós vamos trabalhar esse assunto para que você fique mais confortável em relação quando você tiver que buscar uma ajuda espiritual. Conversamos também sobre como obter as dificuldades da vida, e tudo isso de acordo com os ensinamentos espíritas da filosofia de Allan Kardec. É um programa do Núcleo Espírita O Semeador, que nós levamos ao ar todos os sábados aqui na Rádio ABC. E para iniciar já o programa, para que nós possamos, já esquentando o nosso convidado, hoje, como você vê esse assunto? Ou seja, como nós podemos definir o que é uma ajuda espiritual? Né?
Bom, em primeiro lugar, bom dia. É um prazer novamente estar aqui. Tão conceituado o programa, tão gostoso, um clima muito fraterno. Isso aqui, para mim, já é uma ajuda espiritual. Né? O próprio ambiente que nós nos encontramos já é uma ajuda espiritual. Mas a definição que a gente pode tentar dar definida é são atividades organizadas para o reequilíbrio mental, espiritual, energético daqueles que buscam. E também envolve vários fatores da casa e, principalmente, a vontade dos trabalhadores da casa de servir, de ajudar, de restabelecer aquele assistido e, por outro lado, também a vontade do assistido em receber as informações, os fluidos, os eflúvios energéticos que os trabalhadores, os médios e, principalmente, a espiritualidade amiga que está atuando sobre ele. Então, é sempre mão de duas vias.
Então, aqui, junto com os meus, já estamos formando a mesa. Temos aqui o Mário Bardella, nosso querido Marinho, o Fernando Botasso e a Clarissa, que está pilotando aqui, fazendo toda essa conexão com os nossos ouvintes. Porque você, ouvinte, o programa é feito por você também, sabe? Você pode participar, tem vários canais de comunicação aqui conosco, e você e a Clarissa estão monitorando aqui o computador para poder sintonizar e pegar a sua participação. Também está lá na retaguarda do nosso programa, aguardando o seu telefonema. Estão lá o Valdir, está o Danilo e a Suzete, né? E lá aguardando que você pode também participar. Pode ser pelo telefone 4994-0443, esse é o telefone do semeador. O telefone aqui da rádio é 44-35-9020. E você pode participar também pelo WhatsApp 99-99-766-6555, que é o WhatsApp. E pode também falar através do Facebook. Facebook, programa sbn@gmail.com. Você, dessa maneira, você pode participar sempre do programa de várias formas. Mário, dentro desse tema, e que nós podemos, essa definição de ajuda espiritual, você podia acrescentar alguma coisa no que o Osmin disse?
Eu acho que esta questão que nós estamos estudando hoje aqui no programa, ela diz respeito realmente a todos nós, sabe? Até mesmo nós que estamos aqui produzindo este programa hoje, todos nós necessitamos da ajuda e do apoio espiritual, né? Eu acho que nós reconhecermos a nossa necessidade de apoio dos espíritos superiores, recebermos as bênçãos de Deus, recebermos a proteção divina, recebermos as intuições, recebermos as inspirações, né? É, além de tudo, um gesto de humildade, né? Porque quando nós percebemos que nós não somos tão autossuficientes assim, que nós dependemos uns dos outros, que nós dependemos principalmente das forças maiores, das forças superiores, né? Começamos a entrar numa sintonia da ajuda espiritual. Mas o tema de hoje, propriamente dito, me parece, viu, Hélio, que faz mais respeito àqueles momentos mais difíceis da vida da gente, né? Aqueles momentos críticos, né? Aquele momento em que nós ou estamos com uma dúvida e queremos nos abrir com alguém, ou que nós estamos para tomar uma decisão e estamos inseguros com relação àquela decisão e vamos buscar algum tipo de ajuda, ou quando acontece alguma coisa desagradável, né? Às vezes nós somos vítimas de uma traição, às vezes nós somos vítimas de uma agressão, às vezes somos vítimas de situações diversas, né? Então, esta é a hora que a ajuda espiritual se faz mais necessária do que tudo, porque a gente vai buscar o alento, vai buscar o conforto, o alívio, não é? E aí é que entra bastante adequadamente o que o nosso querido Osni nos trouxe hoje, que é o grande papel de uma organização religiosa, né? Eu diria até que não é só a espírita, né? Qualquer organização religiosa, independente do credo e da fé, numa hora dessa nós vamos buscar o pastor do nosso templo, vamos buscar o padre da nossa igreja, né? E vamos buscar, sim, o centro espírita, porque o centro espírita também faz isso. Ele também tem no centro espírita ali os atendimentos, chamados atendimentos fraternos, que são exatamente para isso, né? Às vezes as pessoas pensam que buscar ajuda espiritual no centro espírita é chegar lá e falar com o espírito, né? É a última coisa que acontece de uma maneira direta. Nós vamos é falar com os espíritos, sim, de uma maneira indireta. Primeiro nós mesmos, né? Vamos estar conversando dentro da nossa alma com o mentor espiritual nosso. Depois vamos conversar com quem está atendendo a gente, que também está intuído espiritualmente. Então é muito importante a gente reconhecer essa necessidade, essa relativa autoinsuficiência. Nós não estamos aqui procurando a baixa estima de ninguém, não, né? Muito pelo contrário, né? Nós estamos aqui é simplesmente dizendo que precisamos ser humildes para saber que nós precisamos de Deus de alguma forma, assim, perto da gente.
É que nós retroagindo assim um pouquinho no tempo, não se falava assim muito abertamente, então, um médico, né, um conselheiro espiritual, alguém assim, a pessoa falar em ajuda espiritual, a pessoa falava ajuda de religião, né? Você tem que buscar uma religião, você tem que buscar, a pessoa usava essa expressão. Essa expressão, ajuda espiritual, sempre foi ligada assim, a alguma coisa um pouco proibida, não muito recomendável, mas hoje se usa essa expressão, ajuda espiritual. Hein, Fernando? Você, então, hoje cada vez mais os terapeutas, né, os sempre médicos, até pediatras, muitas vezes, tem um caso de um na família, pediatra, você já buscou ajuda espiritual, sabe? Falando assim para uma das minhas filhas em relação ao meu neto. E aí ela se surpreendeu, puxa, mas ajuda. Tem que buscar uma religião, buscar, sabe? Falar assim, porque hoje temos alguns livros que falam sobre a vantagem da prece, a vantagem da
dessa comunhão com o plano carnal. É isso mesmo, Hélio. É interessante a abordagem do Osnir e do Marinho, e eu gostaria de complementar. Não complementar, fazer uma contribuição. O Mário colocou da questão da casa espírita fazer o atendimento. Tá? Quando a gente pensa em atendimento, fica uma coisa meio formal e tal. Mas não tem nada de formal nisso. É uma conversa fraterna. Então, quando o indivíduo tem a necessidade de desabafar, então ele busca uma casa espírita e recebe um amigo que vai conversar, poder conversar com ele de uma forma fraterna, entender e ouvir. E, obviamente, o quê? Direcionar o pensamento. Sempre para pensamentos positivos. Quando a gente fala em ajuda espiritual, a ajuda espiritual que nós podemos fazer diretamente é a prece, é a oração. Porque se nós somos espiritualistas e compreendemos que existe uma continuação da vida depois da morte do corpo, então aqueles que partiram antes de nós podem muitas vezes nos ajudar de uma forma mais sutil, mas nos ajudam. Nós não estamos sozinhos. E aí a necessidade da busca desse auxílio, porque aí entra que o Mário falou, a questão da humildade. Eu não sou autossuficiente completamente, eu preciso de outras pessoas. Além dos encarnados, eu também preciso dos nossos amigos, familiares, mentores, que estão no plano espiritual. É por isso que é a necessidade da ajuda espiritual que a gente fala.
Clarice, como é que está aí as redes sociais?
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, eles já estão se manifestando, como por exemplo a Rosinei Musto, a Vi Madureira, a Rose Caio, que falou que hoje é um sábado, dia muito aprendizado, mandar um abraço também para a Idalina e convidar os ouvintes a enviar suas perguntas, seus comentários, né, sobre o tema de hoje.
Como é que faz o pessoal falar com você?
Ah, pode ir no Facebook, pode também ir pela Rádio ABC, né, é facebook.com/radioabc1570, ou mesmo na página do Semeando a Boa Nova, que é facebook.com/semeandoaboanovaabc.
E falar com a Suzete, falar com o Valdir e com o Danilo, você pode fazer falar pelo telefone 4435 9020, ou então pelo celular, né, através do WhatsApp, né, o 997-66-6555. Eles estão lá, apostos lá para receber a sua participação, porque é muito importante que você participe, porque nesse tema que é tão hesitante e tão atual. O Nilson falando o que é, né? Falamos o que é, definimos um pouquinho a ajuda espiritual. Agora, pode nos dar alguns exemplos de como nós podemos obter essa ajuda espiritual?
Olha, a obtenção da ajuda espiritual, de certa forma, é muito simples. Como já foi dito aqui, a primeira atitude daquele que busca é a humildade. Humildade de pedir, de reconhecer o seu estado, de reconhecer muitas vezes que alguma coisa está acontecendo e não está me beneficiando aquilo. Então, a primeira coisa é o gesto de atitude, é o gesto realmente de pedir. Mas pedir na onde? Pedir para quem? Já foi colocado que nós nunca estamos sozinhos. Muita gente nos ama, nos adora de paixão, tanto os encarnados como também uma leva muito grande de desencarnados que estão ali, que primeiro se comprometeram com o Cristo para nos avalizar nessa encarnação, aqueles que conviveram conosco, que já partiram, a nossa mãezinha, a nossa vozinha e assim por diante. Então, nós temos uma cúpula de ajuda muito grande que está ali esperando um pedido de ajuda, um pedido de socorro. Então, a prece, a ligação com o maior, a ligação com Jesus, a ligação com seus mentores, isso já beneficia, já abre os campos. E muitas vezes eles mesmos vão nos encaminhar até uma instituição religiosa, até o centro espírita, até a igreja, até o salão, seja o lugar que for. Existem vários lugares que prestam essa ajuda de forma muito digna, muito rica, não só nas casas espíritas, nas casas espiritualistas. Várias outras religiões oferecem esse tipo de ajuda também, de uma forma que às vezes destoa um pouco do que nós fazemos, do que a casa espírita faz, mas o objetivo é sempre o mesmo. O objetivo é sempre o mesmo, né? Mas aqui um programa espírita, né? Então vamos voltar para o nosso viés espírita. Na casa espírita vai ter gente, pessoas ali, trabalhadores, voluntários preparados a dar esse acolhimento, a ter uma conversa fraterna com aquele que busca. Então, qualquer um pode, a qualquer momento, no dia dos atendimentos da casa, e procurar, falar, eu gostaria de conversar. Pode ter certeza que as portas da casa espírita vão se abrir para essa pessoa, e ela vai receber instruções, vai receber a conversa, né? Ela vai receber o abraço, o carinho, o sorriso, para que isso se abra os campos de ação, para que ela possa efetivamente receber a ajuda espiritual.
Mário, uma vez alguém me disse, né, eu falando sobre isso com uma pessoa, ah, você tem que buscar, mas por que eu tenho que buscar ajuda? Né? Não diz lá no Evangelho que muito antes de você pedir, Deus já sabe, o Pai sabe o que você necessita, por que nós temos que pedir?
Eu acho que existe um fundamento na lei de Deus, um fundamento na lei divina, que é o livre-arbítrio, sabe? Muitas vezes, por qualquer razão, e não vamos aqui fazer um julgamento, vamos fazer com juízo e valor, existem pessoas que não querem ajuda, né? Existem circunstâncias que a pessoa às vezes quer ter certeza que ela sozinha consegue superar e consegue vencer. O que também não tem nada de errado. Se é alguma coisa que ela quer testar a sua capacidade, ela fala, não, deixa eu fazer sozinho que eu quero ver se eu sou capaz, né? Ou seja, também é um gesto de humildade ela falar, bom, eu não sei se eu sou capaz, eu quero me testar se eu sou capaz, né? E aí ela vai tentar, e se não consegue, ela vai buscar ajuda, né? Isso acaba sendo o quê? Quase que um respeito ao livre-arbítrio de cada um. Eu gostaria de contar um caso aqui que os meus companheiros mais próximos ao Semeador já conhecem, já é quase que um disco furado, né? É a situação que nós vivenciamos uma certa feita numa viagem, né? Ao nosso lado, na aeronave, estava sentado um senhor que não tinha um braço. Ele só tinha um braço, né? E na hora que chegou a bandejinha lá com o lanche dele, né, naquele momento, aquele lanche estava todo coberto com um papel de celofane, né, naquela época, né? A gente que é mais velho vai sentir
celofane,
das coisas antigas, né?
Era celofane, né?
Estava todo envolvido lá nessa questão, né? E aí como é que ele ia fazer com o braço só para tirar aquilo, né? A minha esposa, na hora, ela já ia enfiar a mão na bandeja do homem lá para ajudar o homem, né? Eu segurei ela, falei, não, pergunta se ele quer, né? E aí ela deu uma paradinha e falou, só quer que eu ajude, né? A resposta dele foi um sonoro não, mas um não assim, até contrariado. Parece que naquele não ele estava pondo toda a dificuldade dele, né? E começou a tentar sozinho, e não conseguia, né? E minha esposa do lado, esperando uma chance para pôr a mão na bandeja do homem lá e conseguir resolver, né? E aí ela voltou a perguntar, o senhor não quer mesmo que eu lhe ajude? E aí o que ela ouviu de novo? Um senhor não, né? E tentou e não conseguia, né? Até que uma hora a atendente do voo, a moça, passou lá, viu aquela situação, não perguntou nada, ela pegou e enfiou a mão, tirou tudo, aí ele teve que se render e ficou quieto. Mas aquilo foi uma lição de vida para nós, né? Por quê? Porque, às vezes, como é que uma pessoa vai ser ajudada? Aqui é a tua pergunta, né?
Sim.
Como é que a pessoa vai ser ajudada se ela não pediu? Se ela não quer ser ajudada, né? Não é à toa que Jesus no Evangelho, né, tem uma expressão, pedi e obtereis, né? Por que que Jesus, ou por que que os espíritos superiores, por que Deus vão ajudar a gente se a gente sequer pediu, não é? Então, aquelas expressões, né, batei e abrir-se-vos-á, né, pedi e achareis, né? Está tudo relacionado com o livre-arbítrio, em que a gente quer efetivamente, de alguma maneira, ser ajudado. E outra coisa, e nenhum de nós vai ser ajudado ficando dentro de casa. Não vai. Porque Deus ajuda o homem através do homem. Então, se a gente não se expõe na sociedade, se a gente não se expõe um pouco no grupo, mesmo que a gente esteja pedindo, né? Quer dizer, eu estou lá em casa rezando, pedindo ajuda, pedindo ajuda. Olha, precisa ter muito mérito para alguém da rua chegar lá, bater na porta da gente e falar, o senhor pediu ajuda, eu estou aqui, né? Quer dizer, você tem que ir ao encontro da ajuda também, você tem que se expor de alguma maneira para que você encontre, porque é aí que os espíritos atuam, é aí que eles atuam com uma ideia que dão para nós, que vão nos levar a algum lugar que a gente pode encontrar uma ajuda. Alguém vai perceber que a gente está precisando de ajuda, mas se a gente estiver escondido, nós não vamos nunca conseguir.
Isso tem muito a ver com o Marinho, está falando com o comentário da Mariana Costa, né? Primeiro ela fala que as palavras de hoje são abençoadas, que trazem auxílio toda semana, e ela comenta que nos momentos de necessidade, Deus sempre nos auxilia, mesmo nos pequenos detalhes do dia a dia. Isso faz a gente refletir que muitas vezes a gente quer uma ajuda imediata. Então estamos lá com uma doença, com uma aflição, a gente quer que no outro dia a gente seja saudável, a gente quer que tudo aquilo desapareça. Porque é natural, a gente anseia pelo reequilíbrio, né, do corpo, pelo bem-estar novamente. Mas a gente não percebe muitas vezes que nesse momento Deus está lá nos auxiliando. Não é porque que não temos ajuda imediata que Deus não está nos ajudando. Muitas vezes essa ajuda vem, como o Marinho falou, pelos homens. Uma enfermeira bondosa que vem nos auxiliar, que nos compreende e ajuda. Um médico que traz um remédio que nos auxilia na nossa aflição, naquele momento de dificuldade. Um parente que vem trazer uma boa palavra, um amigo que nos levanta o ânimo. Então, muitas vezes, no momento de aflição, a gente não percebe a ajuda de Deus, como a Mariana Costa fala, que são nos detalhes. Mas não quer dizer que Deus não nos está lá trazendo ferramentas, pessoas que nos trazem um amparo, espíritos que nos auxiliam, né, trazendo ferramentas para que nós mesmos enfrentemos aquela dificuldade, né?
E aí reforçamos a ideia da prece que o Uni colocou, porque a prece é uma expressão da vontade da gente. O ato de pedir, né, ele significa dizer a Deus, Deus, eu preciso de ajuda, eu quero a sua ajuda, por favor, me ajude, né? Nós vamos falar mais sobre isso.
E Fernando, você, então não adianta só ir buscar, né? É só pedir lá e buscar ajuda. O que, que é? É só isso que tem que fazer?
Um complemento, né? Que o Marinho colocou, a frase que Jesus fala é pedir, obtereis, mas também buscar e acharei. Bater e abrir-se-vos-á, tá? Mostra a necessidade da ação do indivíduo. Quando o indivíduo não quer, ele tem um livre-arbítrio. Eu não quero. Não quero que abra meu lanche. Eu quero tentar por mim mesmo. Ok, você tem o direito. Aí o que acontece? A limitação, muitas vezes, mostra que o indivíduo deve ser o que? Menos orgulhoso, a ponto de o quê? Compreender que necessita do outro para abrir, de repente, um gesto simples, o lanche, para ele poder comer. Mas a dor, o sofrimento, as situações difíceis, vem para o indivíduo para o quê? Ele trabalhar o orgulho e o egoísmo. Então, alguns sofrimentos que passam na vida do ser, é para que ele possa o quê? Burilar essas questões, eliminar o orgulho e o egoísmo. Por isso que nem toda cura é realizada, nem todo problema é resolvido de uma forma definitiva, porque Jesus lembra também, que ele fala assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. O alívio quer dizer o seguinte, eu vou te ajudar, mas tem coisa que quem tem que fazer é você. O Hélio costuma dar um exemplo muito interessante do carro que quebra na rua e o indivíduo desce do carro e começa a empurrar. Rapidamente outras pessoas aparecem também. O dono do carro continua empurrando. Depois que o carro pegou, ele vai ter que levar no mecânico, consertar. Ele vai ter que fazer a parte dele. É nesse sentido. Algumas dores que vêm na nossa vida, eles são necessários. Aí cabe cada indivíduo fazer uma análise. Por que é que eu estou passando? O que eu tenho que aprender com isso? Isso eu posso resolver de imediato, sozinho, ou tenho que buscar ajuda? Ajuda dos homens encarnados ou também através da prece? Isso faz com que a gente pense sobre a nossa vida, as dores do mundo.
Eusnir, quer dizer que então a humildade seria uma conquista aí? Nós temos que percorrer esse caminho e chegar na humildade?
Geralmente sim. Né? Deus, como bom pai, ele não faz muita diferenciação dos filhos. Não tem filho predileto para Deus. Todos somos filhos de Deus. E como filhos, nós sabemos que uns são mais dóceis, outros são mais arredios, e Deus compreende. Então não é que o humilde não vai receber. Não é isso, porque todo mundo está recebendo. Mas aquele que demonstra humildade, vamos dizer que o pai, para aquele filho que é mais dócil, ele tem os olhos melhores para ele. Ele está mais contente, né? Mas o pai ajuda a todos. O pai ajuda a todos. Então não é só aquele que é humilde que vai receber, é isso que todos recebemos. Independente. Humildade é uma condição íntima. Aquele que tem, eu acho que as coisas, a compreensão, como o Marinho disse, é mais fácil do que do período que está atravessando. Muitas vezes as pessoas procuram a casa espírita, por exemplo, e narram ali as suas dores, as suas aflições, olha, tira isso de mim. Nós não prometemos tirar nada de ninguém. Nós prometemos aquilo sim, a ajuda, o fortalecimento, mas muitas vezes a pessoa vai ter que passar por aquilo. Não vai ter casa espírita, não vai ter igreja, porque Deus colocou aquilo, muitas vezes aquela condição, não como castigo, mas como uma condição de aprendizado. É só isso. Eu falo que Deus, pai bom, não castiga. Ele ensina. O nosso pai, pode ter certeza, ele tentou primeiro pelo amor. Pelo amor. Não conseguimos assimilar pelo amor, então vai pela, entre aspas, pela dor. Um aprendizado mais contundente, porque pela dor a gente se mexe. Se a gente colocar uma agulha nas nossas costas, a gente dá um pulinho para frente. Não vai ter jeito. Então Deus está fazendo a gente caminhar para frente. Só isso. Nos ensinando.
E é seguro a gente procurar ajuda em qualquer tipo de ajuda espiritual? Assim,
olha, é muito difícil a gente responder uma questão sobre essa, até porque a gente podemos até invadir a intimidade de certos lugares, né? O que eu, quando uma pessoa me pergunta, eu recomendo, eu indico os lugares que eu conheço, né? Então, por exemplo, olha, vá ao Geraldo Ferreira, vá ao Semeador, tantas outras casas que nós sabemos que trabalham numa ótima intenção, não é nem numa boa intenção, numa ótima intenção que fazemos, claro que a perfeição não é desse mundo, mas nós fazemos o melhor no nome dos trabalhadores, que é o núcleo mais importante da casa espírita, aqueles que se dedicam, os momentos da semana, do dia, em benefício ao próximo. Então, nós sempre falamos, olha, vá nos lugares que nós conhecemos, que, né, quando as pessoas nos perguntam. Mas muitas pessoas encontram a ajuda independente do lugar que vá. Né? Agora, se é lícito, é seguro buscarmos, existem alguns filtros. Né? Por exemplo, eu sempre recomendo, olha, a pessoa que cobra, que está cobrando uma ajuda espiritual, toma cuidado, porque o próprio Evangelho diz, né, dai de graça o que de graça recebestes. Às vezes, nós vamos até receber uma ajuda, mas nós vamos estar colaborando o nosso irmão ali que está oferecendo a ajuda dessa forma num enterramento dele. Talvez ele esteja complicando, resolvendo a nossa situação, porém, a busca de uma pessoa que, por exemplo, que cobra assistência espiritual, que cobra monetariamente, financeiramente, ajuda espiritual, talvez a gente esteja prejudicando ele. Talvez se ele não tivesse quem pagasse, ele faria de graça.
Há uma recomendação de Jesus,
Fernando,
referente a uma análise que nós devemos fazer. Quem buscar, então? Quem buscar, como buscar, onde ir? Tá? Então, se nós usarmos um pouquinho do nosso discernimento, a gente vai lembrar o que Jesus falou, que se reconhece a árvore pelos frutos. Então, se você vê uma instituição onde é voltado ao bem, é voltado ao indivíduo, que não tem um outro propósito a não ser propagar o bem, então lá você está seguro. Independente se ela é uma instituição católica, evangélica, protestante, espírita, umbandista, islâmica, seja o que for. Se o indivíduo, se aquela instituição, aquele agrupamento está promovendo o bem sem outro interesse, então você pode buscar, sim. É essa a recomendação.
Então, eu quero deixar uma pergunta aqui, para que responda depois, ao retornarmos, depois das inserções comerciais. Que como identificar, né? Aí, como identificar qual o tipo de ajuda espiritual que é confiável? O que seria seguro para a gente fazer essa identificação? E o Manudim, que está operando na mesa de som, faz esse som bonito chegar até você aí, ele vai colocar as inserções comerciais agora aqui da Rádio ABC. E no retorno nós vamos falar como é, porque esse é o grande problema. Como é que se identifica? Nós estamos aqui em Santo André, estamos aqui perto da rádio, nós podemos dar aqui uns 4, 5 ou até 10 endereços, né? Mas quem está numa outra cidade, num outro estado, até num outro país, né? Tem gente que nos ouve em outros países, como é que faz para identificar essa ajuda? Então, Manudim, fica à vontade.
ABC. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Gente amiga, todo sábado de 10 da manhã a 1 da tarde, programa João Ferreira, o programa da família brasileira. Tem a lembrança, o gravando e regravando, a hora do cafezinho, cuidando da sua saúde, o esporte, os debates populares e o melhor, a sua participação. Todo sábado de 10 da manhã a 1 da tarde, antes de Anael Lopes Show, programa João Ferreira.
João Ferreira, o amigo da família brasileira.
Não confunda a verdadeira Feira da Gestante, Bebê e Criança, no Expo Center Norte, Pavilhão Amarelo, Avenida Otto Balgarte, número 1000, Vila Guilherme, São Paulo. A entrada é gratuita, de 23 a 28 de janeiro, onde você encontra tudo com muita qualidade e menor preço. Móveis, decorações, carrinhos, confecções, moda gestante, papel de parede, kits e muito mais. No Expo Center Norte, Pavilhão Amarelo, Avenida Otto Balgarte, número 1000, Vila Guilherme, São Paulo, de 23 a 28 de janeiro. Feira da Gestante, Bebê e Criança, terça, quarta e sexta, das 14 às 22 horas. Quinta-feira, feriado, das 10 às 22 horas. Sábado, das 10 às 22 horas. Domingo, das 10 às 20 horas. A entrada é gratuita.
Com o consórcio Canopus, suas conquistas começam aqui.
As empresas Canopus estão em plena expansão nas regiões que mais crescem no Brasil. Há 40 anos, com uma forte atuação no setor de transporte. Um dos maiores grupos de concessionárias de automóveis e motos do país. Além das empresas de consórcio e seguros, as revendas de motos Honda estão entre as três primeiras do Brasil. São mais de 20 concessionárias de automóveis com as melhores marcas do mercado. Com ações de responsabilidade social, o Instituto Canopus promove atividades que possibilitam melhoria da qualidade de vida dos colaboradores, familiares e da sociedade. Consórcio Canopus, com matriz em Cuiabá e filiais nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, São José do Rio Preto, Porto Alegre e Belo Horizonte. Uma rede de representantes que atua em todo o território nacional. O Consórcio Canopus cria oportunidades para pessoas que desejam grandes conquistas. Maior número de contemplações. Lance muito mais leve. Parcelas decrescentes e lineares. Lances parcelados em até 4 vezes. Lance embutido de até 30%. Assembleia transmitida ao vivo, via internet, para você assistir da sua casa. Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui.
Ligue 0800-777-9050. consórciocanopus.com.br.
Bom dia!
Com mais alegria, bom humor e informação.
Ao seu lado, 1570, Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Retornando aqui ao seu convívio, nós estamos hoje aqui no programa Semeando Boa Nova, nós estamos tratando de um assunto muito interessante, a busca pela ajuda espiritual, um tema bastante atual, cada vez mais utilizado, inclusive, por todas as pessoas e por todas as religiões, e às vezes a dificuldade das pessoas de identificar, né? Porque para a palavra espiritual, afasta alguém dessa busca e não é bem, não tem bem a conotação que se tinha, que se falava antigamente, mais por preconceito, né? Então nós falamos bastante, agora eu deixei uma pergunta no ar, como nós podemos identificar, né, que tipo de ajuda espiritual é confiável, né?
A ajuda espiritual confiável, como já foi dito aqui, é aquela que quando nós precisamos, buscamos, intuitivamente, nós sabemos o que é confiável ou não, mesmo sem tantos conhecimentos assim. É o lugar que nos agrada. Eu tenho um caso para contar, por um exemplo. Nós tivemos um caso lá na casa Geraldo Ferreira, na onde foi uma pessoa procurar o auxílio. E ele passou pelo atendimento fraterno, por coincidência comigo. E eu vi que ele estava, uma pessoa já de certa idade, que ele estava muito ressabiado com o lugar. Uma pessoa que está buscando, que está olhando muito, que ele não está 100% confortável. Parecia que ele estava entrando naquela casa escondido para os outros não verem. Ele começou a frequentar a casa. E nós fomos estreitando o laço da amizade e tudo. É um certo dia ele falou assim para mim, eu não vou citar o nome dele, lógico, mas ele falou assim para mim: olha, Ozinho, eu vou falar uma coisa para você, que a primeira vez que eu vim aqui na casa, que eu fiquei muito preocupado. Eu falei: mas por que você ficou preocupado? Ele falou: não, porque eu faço parte da comunidade católica. Eu sou atuante dentro da comunidade católica. Mas é a minha esposa também, porém ela começou a vir aqui antes de mim, que eu estava atravessando alguns problemas de cunho pessoal, e ela pediu que eu viesse aqui para conversar. E mulher insistindo, eu acabei cedendo, mas eu vim aqui muito preocupado. Eu pedi muito a Deus que se tivesse alguma coisa que não tivesse de acordo aqui dentro, que ele me afastasse, que ele não deixasse eu permanecer na casa. Mas eu falo de todo bom coração, que eu só vi coisa boa aqui dentro, que eu fiz uma análise muito profunda do que era, mesmo em necessidade, ele estava atravessando um problema muito, muito sério, muito, muito difícil na vida dele. Ele falou que mesmo com toda a dificuldade que eu estava atravessando, eu consegui fazer uma análise das vezes que eu fui vindo aqui, do acolhimento que eu tive, e ele nunca falou que o problema dele foi solucionado. Isso é importante. Tá? Ele nunca alegou que ele continua indo na casa porque os seus problemas foram solucionados. Não, não é isso. Tá? Mas com certeza ele se fortaleceu para atravessar aquele problema. Alguns problemas, eu até digo, alguns problemas não vai ter solução mesmo. Alguns problemas a casa espírita, nenhuma casa vai resolver. Mas, porém, se a gente dá o suporte para a pessoa, se a gente consegue levantar e deixar a pessoa caminhando, o objetivo está cumprido. Então, intimamente nós sabemos se o local oferece, é digno o suficiente para nos receber, né? E afinidade também. Não é todo mundo que gosta da casa espírita, não são todos que gostam da igreja católica, não tão, é afinidade que nós temos também, né? Eu acho até que Deus é tão bom que por isso que ele colocou um monte de religião diferente. Ele falou assim: olha, tem um monte aí, escolhe a que você mais gosta, mas escolha, né? Eu sempre digo, né? Por exemplo, o assunto das crianças, né? É lícito eu esperar o meu filho crescer para ele escolher uma religião? Não é lícito o pai encaminhar uma religião e depois ele escolhe qual que ele quer, mas a gente tem que apresentar alguma coisa para ele, né? Então, que forma isso? É lógico, alguns filtros, como eu já falei aqui, são necessários, né? Mas o primeiro filtro é o filtro do nosso coração mesmo. Estou sentindo bem, estou
que,
querendo.
Mas ao contrário, desse exemplo que ele contou aí, eu conheço um caso, foi na mesma casa, inclusive, é um caso ao contrário. Uma colega de trabalho, assim, por acaso morava no bairro ali, mora até hoje, E ela estava passando um problema de cunho assim, sentimental, né? Eu falei para ela: você tem religião, por que você não vai lá perto, tem um centro, você procura ajuda, né? Quem sabe te ajuda. Ela falou: mas lá não posso ir, não. Mas por que você não pode ir? Eu falei: porque a pessoa pela qual eu estou apaixonada, contou o caso dela, ele é casado, né? E eu preciso que alguém me ajude para mim, mas ele é casado. E lá eles não fazem esse tipo de coisa. E Fernando, você pode comentar alguma coisa? Esse pessoal que ajuda, assim, a pessoa a buscar, de qualquer forma, o que a pessoa está querendo? Porque ela quer, né?
Naquela questão que a gente está andando na rua, tá? E o trajeto que eu faço para o trabalho tem muito isso, né? Trago a pessoa amada em 24 horas... porção do amor e esse tipo de coisa, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Como é que é possível o Criador do Universo permitir que o indivíduo vá e utilize a força para conseguir aquilo que quer em detrimento a outras pessoas? Não faz sentido. Então, se o indivíduo não quer, digamos assim, nesse caso de um relacionamento, ficar com a pessoa, eu vou buscar uma ajuda, sei lá, espiritual, para convencer a outra pessoa a gostar de mim? Não faz sentido.
E largar a mulher, largar os filhos.
Então, imagine a complicação espiritual que isso causa. Por isso que a gente tem que lembrar novamente o exemplo de Jesus. Se reconhece a árvore pelos frutos. Se os frutos são bons, a árvore é boa. Se os frutos não são bons, a árvore não é boa. Precisa de discernimento, discernimento e também de entender os nossos sentimentos. O que é que eu quero? Aquilo que eu quero é lícito? Aquilo que eu quero vai ser bom para outras pessoas? Ou aquilo que eu quero e que eu vou fazer vai prejudicar outras pessoas? Toda ação que eu faço tem uma reação. Se eu produzir uma ação em detrimento a alguém, mais cedo ou mais tarde, essa reação vai chegar a mim. E eu vou ter que reparar, não pagar. No Espiritismo, a gente tem que modificar, coloca essa palavra de uma forma, esse conceito diferente. Nós não estamos aqui para pagar os erros que a gente cometeu, mas sim para reparar. Eu prejudiquei o Hélio, bom, agora nada mais justo do que eu reconstruir essa situação e deixar o Hélio numa situação favorável. É assim que funciona.
Mário, quer dizer que então essa figura que o Fernando usou, interessante, reconhece as árvores pelo fruto, pode ser a maneira assim, confiável de se encontrar essa ajuda? Mesmo que não seja um centro espírita?
Eu acho que existem duas coisas. Essa é uma delas. Realmente é importante nós verificarmos se aquilo que está sendo feito é bom. Mas eu também acho que a gente precisa ver como que aquilo é feito. Eu me lembro de um tempo atrás em que o governo permitia que qualquer doação que nós fizéssemos a uma entidade, que a gente pudesse abater do imposto a pagar, do imposto de renda, né? Uma das primeiras coisas que o governo acabou foi com isso, né? Quer dizer, hoje em dia, se quiser fazer uma doação lá de R$50 para uma entidade, você faz, não adianta pedir o recibo, porque também não pode abater do imposto que você tem que pagar. Mas antigamente podia. Então, o que acontecia de vez em quando lá, né? Chegava alguém lá na instituição, Hélio, e falava assim para nós: olha, eu vou dar R$50 para vocês, né? Mas você me dá um recibo de 500 para me abater do imposto de renda, né? Então, aí depende, nessa hora é o verdadeiro teste da entidade, né? Se a entidade fizer aquilo, não confie na ajuda espiritual daquela entidade, tá certo? Porque aquilo... ela pode até estar bem usando aqueles R$50 para alguma coisa, mas ela não está procedendo com honestidade. E quem não procede com honestidade...
não está ajudando.
Não está ajudando. Está ajudando todo.
Os fins não justificam os meios.
Perfeitamente. Então, além do fruto ser bom, nós precisamos verificar como que ele é produzido. Tanto que Allan Kardec registrou isso no Livro dos Espíritos, né? Allan Kardec, numa certa pergunta ali, ele perguntou aos espíritos: mas como é que nós podemos verificar o grau de evolução espiritual de um espírito, né, que além daqueles defeitos que a gente já conhece? Nós temos defeitos, né? A gente de vez em quando cita isso. Nós temos defeitos que são evidentes, né? Eu tenho o hábito de, sei lá, falar uma mentira, por exemplo. Eu tenho o hábito de um vício qualquer, que todo mundo vê, todo mundo conhece.
Vaidade, todo mundo orgulho.
Agora, como é que eu posso medir a evolução espiritual por aquilo que eu não estou vendo? Veja que pergunta inteligente que Allan Kardec fez para os espíritos, né? E a resposta dele foi: vide qual interesse que ele tem. Então, aquilo que foi dito aqui pelo Osni, em que a gente sente, a gente tem que medir pelo interesse. Se nós vamos em algum lugar que nós percebemos que aquele lugar tem um outro interesse, que não seja o único, exclusivo, de boa vontade, de nos ajudar, tá certo? A gente deve ficar atento a isso. E outra coisa, quando nós estamos diante de alguém, quando nós estamos diante de uma instituição que legitimamente queira nos ajudar, nós vamos perceber isso pelo coração. Nós vamos sentir isso. Tanto a gente sente que quando alguém faz alguma coisa para nós, assim, de vontade, de coração, nós nos emocionamos. Por que que a gente se emociona muitas vezes, a gente chega a uma lágrima nos olhos, né? Quando a gente recebe alguma coisa de alguém. Porque lá naquele alguém tem uma energia, que é a energia do amor, que é a energia da verdade, legitimamente querendo nos ajudar. Então, se a gente não sentir essa emoção, não sentir essa energia, aonde a gente for, né, observe, porque às vezes naquele momento nós não estamos em condição de registrar, de perceber. Caminhe um pouco e percebe, tente descobrir qual que é o verdadeiro e legítimo interesse no lugar que você vai buscar ajuda. Eu acho que esta é a questão.
O Valdir, o Danilo e a Suzete e a Clarice estão aguardando a sua participação aqui. Que mande sua pergunta, o seu comentário, né, o seu elogio, a sua crítica.
Fale e participar com... também, né? Ele concorre um livro.
É, é? Eu bem, concorre um livro. E esse livro, ele é cedido pelo Ideal, Instituto em Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e para a editora Fonte Viva de Belo Horizonte, de Minas Gerais. E na semana passada, quem ganhou? Foi a Mônica de Paula Luiz e a Maria Luísa, do Parque das Nações. Não sei se elas foram retirar, mas quem ganha vai retira esse livro lá no Semeador, na rua Itapiranga, 312, né? Lá na Vila Floresta, Bom Pastor, ali na emissões do Bom Pastor. E como é que faz para participar, Clarissa?
Nossa, tem um monte de jeito, velho. Você pode entrar no Facebook, aí você vai ver ali, você digita Rádio ABC, sempre que o programa estiver ao vivo vai estar passando lá, os anteriores também. Você pode também digitar Semeando a Boa Nova, você vai ver um microfoninho azul, aí você vai identificar o logo do nosso programa. Você também pode ligar nos telefones 4435-9020, falar com o pessoal lá, fazer um comentário, uma pergunta, ou mandar mensagem no WhatsApp pelo número 997-666-555.
E agora, nesse momento, nós estamos no ar, estamos aparecendo no Facebook, live. Como é que faz para ver lá?
Ou pela Rádio ABC no Facebook, ou mesmo pelo Facebook do Semeando a Boa Nova. Vai estar lá o vídeo passando.
Então, aqui quem está aqui na minha frente aqui é o Osnir, que é o nosso convidado de hoje. Aqui na frente aqui está o Fernando, aqui o Mário Bardello, nosso querido Marinha, e aqui a nossa querida Clarissa, né, aqui do meu lado direito, participando do programa de hoje. Participe, entre em contato conosco, nós estamos aguardando aqui a sua participação, e daqui a pouco vai sair o ganhador do livro de hoje, né? Tem alguma pergunta já que chegou, Bruno?
Na verdade, não são perguntas, mas sim vários comentários de ouvintes aqui sobre o tema de hoje. É bem interessante. Mas eu queria mandar um abraço também, antes de falar os comentários, para o Luiz Carlos Jimenez, Nádia Ambrosio, Silvio Ravim, Patrícia Demergian, o Eros Marqueto, o Ademilson Sene, a Marlene Holbacher, que também comentou que está gostando bastante do programa. E os comentários são os diversos aqui. Andréia Borges, por exemplo, comentou que Deus sempre ouve nossas preces. Nós é que nem sempre conseguimos ouvir sua resposta. A Encarnação Munhoz de Freitas disse que ela agradeceu, né, por mais uma semana abençoada com Deus e com pessoas que auxiliam sempre, despertam para o novo caminho. O Eros, por exemplo, comentou que a ajuda espiritual é necessária para restabelecer nosso equilíbrio e fortalecer nossa fé. E o Walter da Vila Gilda, né, inclusive que participa da Seara das Fraternidades, mandou por WhatsApp que é fundamental dar ajuda espiritual e instruir o ser no processo de evangelização com Jesus. Sem humildade, ninguém progride na evolução pela vida.
Aí, nossos ouvintes já estão fazendo o programa junto conosco, né? Já não estão só fazendo perguntas, já estão, inclusive, mandando informações e citações muito importantes para a nossa reflexão também, né? Mas, Nir, como é que a gente... Por que algumas vezes nós não conseguimos o auxílio para nossas dificuldades, por mais que buscamos ajuda espiritual? Que ele fala, poxa, eu busco tanto, todo mundo consegue, menos eu. Como que é isso?
Olha, nós conseguimos sim. Sempre conseguimos. A partir do momento que a gente bate a porta abre. A partir do momento que a gente busca, nós achamos. Às vezes, as expectativas que nós temos são muito superiores àquilo que nós precisamos. Por um exemplo, eu acabei de falar que agora que tem alguma situação que a gente está passando na nossa vida, algum mal-estar, mal físico, são aprendizados. Muitas vezes Deus está dando aquilo ali para a gente não se perder. Por um exemplo, um caso de dificuldade, o desemprego, um mal que assola, que bate muito forte na vida de todos, né? Aquele que não tem um emprego, que não tem um ganha-pão, ele fica realmente numa situação muito difícil. Muitas pessoas tentam colaborar com esse que não está trabalhando. Por exemplo, através da própria Casa Espírita, por exemplo, as cestas básicas, os programas de profissionalização e assim por diante.
mas mesmo assim eu não continuo encontrando um emprego. Talvez naquele momento da vida, se a gente tivesse um emprego, se nós tivéssemos a fartura monetária, nós iríamos nos perder, nós iríamos entrar num caminho muito pior. Então, é a mesma coisa que o pai quando fala um não para o filho. Eu, quando fiz 18 anos de idade, faz pouco tempo, não faz muito tempo não, eu era louco para ter um carro. Meu pai não me deu um carro. Eu fiquei extremamente magoado com ele. Os anos passam, meu filho fez 18 anos, né? Eu não dei um carro para ele também. Por quê? Porque não estava maduro o suficiente. O carro é muito bom, nos ajuda muito. Mas às vezes nós não estamos maduros o suficiente para ter aquilo por enquanto. Então, nós sempre recebemos a ajuda ou auxílio. Mas a gente tem que ter a compreensão de ver. Então, Deus dá o melhor que a gente precisa. Não nos dá o que nós queremos. Até porque senão a gente ia ser os filhos mimados. Se a gente tivesse tudo que a gente quer, a gente seria muito mal criado. Muito mal, ia ser mimado, crianças mimadas.
Mário? Interessante esse exemplo que você usou do emprego, assim. Porque isso acontece mesmo, viu? Pode, às vezes, parecer estranho para quem ouve, né? Mas isso acontece mesmo e aconteceu comigo. E eu vou tomar a liberdade de relatar aqui. Certa vez eu estava para fazer uma mudança de emprego, né? E que era uma coisa, assim, extraordinária, né? Quer dizer, uma coisa que eu ia ganhar o dobro, ia ganhar... Era uma coisa muito melhor, né? E eu me candidatei, né? E comecei a rezar, né? Pedir ajuda, né? Adivinha o que aconteceu? Não aconteceu nada. Quer dizer, continuei onde eu estava, onde eu precisava estar. Então, porque certamente aquilo poderia ter algumas ramificações que a gente não sabe, né? Aquilo poderia eventualmente me levar a uma necessidade de uma mudança de cidade que eu não poderia mudar. Aquilo eventualmente poderia me tirar, me distrair com os recursos que eventualmente chegassem à minha mão e eu usaria mal aquele recurso. Quer dizer, a bondade divina, você foi muito, muito, muito preciso nisso. A bondade divina, ela atua em cima das nossas necessidades espirituais que muitas vezes nós mesmos não conhecemos. Ou seja, nós estamos colocados na vida, espiritualmente falando, nós estamos colocados na vida aonde nós devemos estar para as necessidades espirituais que nós temos, não é? Para as experiências, para os aprendizados, para os ajustes que a gente tem que fazer nos relacionamentos que a gente tem. Ou seja, nenhum de nós está fora de lugar. Estamos onde a gente tem que estar, mas isso não nos tira o direito de não lutar para melhorar, né? Exatamente.
Uma expressão muito feliz que o Mário usou agora aí, né? Que eu... De me distrair com os recursos que chegou nas minhas mãos. Né? Como é que você se distrai, Fernando, com os recursos que chegam nas suas mãos? Quando é que isso atrapalha? Como é que se distrai?
Interessante como a gente se distrai, né? Como a gente deixa de utilizar as potências que nós temos, né? Ah, o Osir começou a falar, me veio na mente aqui uma passagem, eu fui buscar aqui, hoje a gente tem a facilidade de utilizar os recursos que nós temos em nossas mãos, eu busquei aqui na internet uma passagem que está em Mateus capítulo 5, versículo 29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Aí a gente precisa fazer uma explicação. O que Jesus está querendo dizer é que, na vida, nós vamos encontrar pessoas que têm deficiências, dificuldades, problemas inúmeros. Mas muitas vezes esses problemas são as restrições que fazem com que o indivíduo consiga progredir. Porque se tivesse mais condições, ele poderia o quê? Causar um mal maior.
Se distrair.
Se distrair.
Da função dele.
Certamente. Quantas ocasiões nós, com uma potência maior econômica, utilizamos de uma forma equivocada o nosso recurso econômico, o próprio corpo físico. Eu vou dar um exemplo do nosso dia a dia, tá? Eu acho que nunca aconteceu isso com vocês, mas eu vou falar de mim. Você vai num churrasco com os amigos. Você come um pedacinho disso, um pedacinho daquilo, outro pedacinho que não sei o quê. Chega um certo momento, o que acontece? Você está saturado de tanto comer, mas você vai lá e vai pegar um pãozinho com vinagrete no finalzinho. E aí, você passa mal. Esse mal que você está passando é um alerta do teu corpo para falar assim, olha, da próxima vez, não coma tanto como você comeu. Então vem a dor, o sofrimento. E essa dor, o sofrimento, te limita e coloca o quê? Um caminho. Um equilíbrio, até onde eu posso ir com os recursos que eu tenho. Quando o indivíduo é tão teimoso a ponto de não querer aprender, entra o que o Osnir falou também. Então, bom, agora eu tentei de uma forma mais amena, então vai precisar de uma forma mais drástica, mais brusca, de um impedimento para que você não cometa tal delito e se prejudique ainda mais. É o pai que sabe que a criança está fazendo arte, então vai lá e coloca muitas vezes de castigo, não para castigar, mas para o quê? Para cercear e educar a criança.
Clarice, eu adorei essa expressão, ó, distrair com os recursos que vêm nas suas mãos. Tem que ser um tempo para um programa futuro, viu? Anota aí na... Vamos trabalhar em cima desse tema, que é muito bom isso aí, porque essa distração nos tira do nosso foco, do principal objetivo. A única coisa que é certeza na vida, nós nos distraímos dele, né?
É, vou aproveitar teu entusiasmo aqui, Eric, vamos botar alguns exemplos nisso aí, né? O que distrai hoje a gente? Muito.
Muito? Por exemplo, olha, internet,
televisão, né? Excesso de novela, uma novelinha até vai, mas...
Chácara.
E assim com os 6 do dia, né? Quer dizer, tudo isso é recurso que distrai a gente do caminho da gente.
Chácara, né? No fim de semana, todo fim de semana, né?
Quer dizer,
churrasco,
distraindo a gente do caminho que a gente está, né? Aliás, eu gostaria também de fazer uma proposta aqui, já que a gente está conversando um pouquinho sobre isso. Nós estamos buscando um especialista, se algum ouvinte conhecer alguém, né, nos encaminhe, por favor, para nós convidarmos aqui para fazermos um programa sobre um outro tipo de vício que está tendo hoje em dia, que é a chamada dependência digital, principalmente nas crianças. Né? É um tema que nós precisamos conversar mais, conversar à luz dos ensinamentos espíritas, esse tema, não é? Para a gente poder entender o que nós, pais ou avós, muitas vezes estamos permitindo aos nossos filhos de criar essa dependência digital. É recurso. O recurso em si não é ruim. O ruim ou o bom é o uso que nós fazemos do recurso. Então a gente vai precisar aprender um pouquinho a usar bem e não nos distrair.
Nós distraímos um pouquinho do horário, nós estamos chegando aqui no... às 9 horas da manhã, temos que passar para o Manudim para que ele faça as sessões comerciais, mas eu vou deixar uma pergunta no ar que chegou dos ouvintes, que a Clarice vai deixar para que possamos responder no retorno.
É uma pergunta do Luiz Carlos de Mendes, Osnir. Ele fala: quais as estratégias para manter e receber a ajuda dos bons espíritos? Mas aí ele cita sobre o pensamento, porque muitas vezes a gente vê, né, que a pessoa busca ajuda, mas ela não muda a forma de pensar. E aí, como fica? Então, se puder
Aliás,
responder.
O nosso ouvinte João Carlos também acabou de mandar a mesma pergunta, né? Então, são dois ouvintes com a mesma pergunta.
Então fica para o retorno. Manudim, fique à vontade.
ABC. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC.
Não confunda a verdadeira Feira da Gestante, Bebê e Criança, no Expo Center Norte, Pavilhão Amarelo, Avenida Otto Balgart, número 1000, Vila Guilherme, São Paulo. A entrada é gratuita, de 23 a 28 de janeiro, onde você encontra tudo com muita qualidade e menor preço. Móveis, decorações, carrinhos, confecções, moda gestante, papel de parede, kits e muito mais, no Expo Center Norte, Pavilhão Amarelo, Avenida Otto Balgart, número 1000, Vila Guilherme, São Paulo, de 23 a 28 de janeiro. Feira da Gestante, Bebê e Criança. Terça, quarta e sexta, das 14 às 22 horas. Quinta-feira, feriado, das 10 às 22 horas. Sábado, das 10 às 22 horas. Domingo, das 10 às 20 horas. A entrada é gratuita.
E aí, hein? Tá com dificuldade para andar, com dor nas costas, na coluna, nos ombros? Isso acaba se você fizer uso do Gelpé. O Gelpé é um gel pomada que elimina elimina as dores musculares, ativa nervos e músculos e é um poderoso anti-inflamatório natural. O seu dia a dia não pode ter dores, não. Tire isso do seu corpo. Afinal, ó, trabalhar em paz, com o corpo leve, é uma grande prioridade da vida da gente. Você vai melhorar a qualidade de vida e vai colocar uma atividade física aí na sua rotina e o organismo vai entrar em equilíbrio. Acabe com esse sofrimento aplicando o gel pé. É só ligar agora. 5585-4000. 5585-4000. Tá desanimado, cansado, sem ânimo pra nada? Gel pé. Tira as dores do corpo realmente, hein? Qualidade de vida, conforto, ótimas condições de pagamento com o gel pé. Ligue agora, peça o seu gel pé. 5585-4000. 5585-4000.
Rádio ABC, ao seu lado, no verão. Verão.
Canopus.com.br. Ligue 0800-777-9050.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade. Ao seu lado, em todo lugar. Reportagens, muitas horas.
Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas e cinco minutos, estamos voltando com o nosso programa, com o seu programa, né, Semeando a Boa Nova. Nós deixamos no ar aqui uma pergunta muito, muito interessante, que o Ivar vai nos responder agora. Eu vou passar para a Clarissa, para que ela para que ela fale. Inclusive, ressaltando que quando você participa, essa pergunta que está no ar é uma pergunta de um ouvinte. E quando você participa fazendo pergunta, você faz, participa dando sugestões, inclusive, ou falar o que está bom, o que está ruim, o que no programa, porque esse programa é seu, é nosso, né? Você concorre a um livro. Né? E, na primeira meia hora, quem ganhou? E um na segunda meia hora. Quem ganhou na primeira meia hora, Clarissa?
Foi o Silvio Ravin, ele pode buscar no Núcleo Espírita O Semeador, de quarta-feira e sábado, né?
Muito bem, Silvio Ravin, então você foi sorteado, ganhou o livro nessa primeira meia hora.
Itapiranga 312, Vila Floresta, em Santo André.
É, lá perto do Bom Pastor, Vila Floresta, Bom Pastor, né? Ali bem.
E as reuniões são realmente às quartas e sábados, na quarta-feira entre 8h30 e 10 horas da noite, e nos sábados a partir das 9h30 até meio-dia, né? São os horários mais adequados para retirar o leite.
Será muito bem-vindo para conhecer também o nosso trabalho lá. Qual é a pergunta que ficou no ar, Clarissa?
Tanto João Carlos quanto Luiz Carlos de Mendes, nossos dois ouvintes, eles gostariam que comentassem um pouco sobre a forma de pensar em relação à busca de ajuda espiritual. Porque eles até comentaram que muitas vezes a gente busca ajuda, mas a gente não muda a maneira de pensar, né? Como isso está interligado, né?
Isso é muito importante, tanto que os atendimentos fraternos, né? Aquele que busca a casa, primeiro ele vai passar por uma conversa, algumas casas tratam essa conversa com o nome de entrevistas, depois ele é encaminhado para o salão do evangelho, que é o tratamento principal que a casa espírita pode oferecer a quem está precisando. Mas não é o passe, Osni, o passe também ele é muito importante. Mas se nós não mudarmos os nossos pensamentos, se nós não mudarmos algumas atitudes, os problemas vão continuar sendo descarregados sobre nós da mesma forma. Não vai ter passe que dê conta, né? Então, a parte do pensamento, ela é primordial dentro do tratamento daquele que busca. Por quê? A partir do momento que o nosso pensamento está em sintonia com as coisas boas, com a espiritualidade amiga, com aqueles recursos que nos são propostos dentro da casa espírita, a alta ajuda, né? Então, se nós mudarmos a frequência, a sintonia dos pensamentos, nós vamos mudar a sintonia da nossa vida também. Então, é extremamente importante. Nós chegamos à casa espírita muitas vezes quebrados, chorando, caídos, literalmente. Nós chegamos em situações, isso eu acho, pelo menos falando por mim, eu quando fui buscar a ajuda, o auxílio da casa espírita, eu estava passando por um período na minha vida de incompreensões comigo mesmo. Eu não compreendia o porquê daquela situação, o porquê daquele problema, né? Muitos dos problemas continuam, né? Porém, o meu entendimento que mudou. Ou seja, o que eu achava que era problema não é tão problema, não. Já superamos aquilo ali. A situação pode até continuar, mas já não é mais encarado como problema. Ou seja, eu mudei a sintonia. Eu entendi a situação e estou tocando minha vida de acordo com o que dá.
Mário.
Eu acho que essa... Eu gostaria de reforçar isso que foi dito agora, sabe, Ali? Porque vamos pegar um exemplo bem... corriqueiro aqui do nosso mundo hoje, né? As pessoas que estão em função do momento difícil que o nosso país vem passando no aspecto socioeconômico e tal, vamos pegar uma pessoa que está procurando emprego, por exemplo, né? Se o pensamento dessa pessoa for um pensamento de que eu não sou capaz, né? Eu perdi tempo, eu não me preparei, tudo acontece contra mim, como é que eu vou fazer? Quer dizer, eu já não tenho mais o mesmo valor. Se este pensamento negativo não mudar, né, a pessoa vai ter muito mais dificuldade de receber a ajuda espiritual que ela precisa. Por isso que quando se chega numa casa espírita, por exemplo, e a gente participa de a gente chama de palestra, né, mas é um estudo, né, que a gente faz ali, um comentário, uma conversa pública que tem ali, a pessoa começa a mudar a maneira de pensar. Isso, ao invés de ele pensar, puxa, eu não consigo, já não valho nada, porque ninguém me dá valor, já estou ficando, a pessoa está com 45 anos, já está falando, eu estou ficando velho, não consigo, quer dizer, no, na flor da idade está achando que já está velho. Quer dizer, se por um acaso continuar pensando assim, mas na hora que ele ouve uma palestra, na hora que ele ouve, ele vai perceber, ele vai concluir de alguma maneira que ele tem muito valor, ele vai ser lembrado de todas as coisas boas que ele fez. Ele vai ser, ele naturalmente, a ajuda espiritual que vai chegar para ele, não é que o palestrista vai falar isso, né? Mas os espíritos vão ajudá-lo no sonho, vão ajudá-lo nos pensamentos, a ele lembrar de todos os sucessos que ele já teve na vida, todas as coisas boas que ele fez, e mostrar que ele é capaz, sim, que ele deve ir à luta porque ele tem méritos, né? Os espíritos vão falar, olha, dá uma olhada, é só 10% da população que está sem emprego. 90% está empregado. Por que que você acha que você vai ficar, você não merece tempo? Quer dizer, esse tipo de pensamento que os espíritos vão levando a pessoa a ter, que acontece durante uma palestra. Acontece durante, quer dizer, ele está recebendo aquela ajuda simplesmente por entrar naquela casa, né, que está bem orientada, está bem assistida espiritualmente, e está ouvindo essas coisas que vão mudar o ânimo dele. Vão representar a esperança, vão representar força, vão representar coragem, vai representar autoestima, não é? Então, essa ajuda espiritual, quase que silenciosa, que ele não está necessariamente, né, batendo na porta e ajoelhando e pedindo me ajude. Mas esse simples ato dele ir lá, né, se colocar em sintonia, como foi muito bem dito aqui pelo Osni, com as coisas boas, né, com as forças espirituais elevadas, né, naturalmente ele vai recobrando aquele ânimo, aquela força, vai à luta e logo ele supera e transforma aquilo. Então mudar o pensamento é fundamental.
Rodrigo, só para não perder aqui o gancho, você foi assim que você chegou ao Espiritismo? Foi buscando ajuda ou você veio de outra forma no Espiritismo?
Olha, a primeira vez que eu entrei numa casa espírita foi levado pela mulher, né? A esposa já era, né? A minha esposa é de Uberaba, então ela frequentava algumas reuniões familiares lá em Uberaba. E começou a sentir a falta, eu como bom marido e obediente, né? A gente acaba indo junto, né? Quando eu comecei na casa espírita, eu era casado de novo, tinha um filho pequeno, um bom emprego. Mas eu gostei daquilo que eu vi, já tinha buscado algumas religiões, alguma afinidade religiosa que não tinham me tocado. Eu comecei, inclusive, a fazer uma escola aos moldes da casa. E o dirigente da escola, ainda, numa conversa que eu tive com ele, eu falei, olha, eu estou aqui, um dos poucos casos que não cheguei na casa pela dor, né? Pelo menos até aquele momento. Ele me respondeu o seguinte, olha, Osinho, a dor vem para todo mundo. Se você não está vindo aqui pela dor, nossa, muito bom. Mas talvez você esteja sendo preparado para uma dor que possa vir. E Deus, na sua bondade, está te preparando para você suportar. Aí vem o desemprego, vem os problemas familiares e tudo isso, né? Então, eu cheguei realmente na doutrina espírita, no espiritismo, por uma porta muito boa, né? Que foi a do buscar o conhecimento, da curiosidade, buscar do entendimento. Mas me fortaleceu para os momentos da minha vida e me fortalece até hoje.
Bom, Fernando, você ia falar alguma coisa?
O Marinho estava passando o papel da Casa Espírita e numa palestra achei muito interessante o expositor, que ele colocou que uma boa casa espírita oferece às pessoas a 100. Eu fiquei pensando, ué, oferece a 100, será que é alguma sopa e tudo mais? E ele começou a explicar o que seria a 100, é uma sigla, tá? Que ele falou, que a casa espírita oferece a 100. Primeiro momento é o acolher a pessoa que chega em busca de um socorro, de uma orientação. O segundo ponto é consolar o indivíduo. Ele veio, foi acolhido, foi consolado. Depois de consolado, ele deve ser o quê? Esclarecido por que sofre e como sair do sofrimento. E a partir daí vem a última letra, é o M, é o motivar. Esse é o papel da Casa Espírita também. Acolher, consolar, esclarecer e motivar o indivíduo para que ele possa sair dos pensamentos ruins e adentrar um novo tipo de pensamento de esperança. Esse é o papel.
Então, e na próxima semana nós vamos falar sobre trabalho voluntário. E a nossa convidada vai ser a Vera Lúcia Tavares. E ela vai falar sobre o trabalho voluntário, que é um uma porta de entrada para o trabalho espiritual. Marinho, você tem essas boas ações, por exemplo, do trabalho voluntário, como é que isso acontece? Quais são as boas que você conhece? Você tem algum caso para contar para nós aí?
Tenho sim, e aliás, o que me fez lembrar desse momento do nosso programa foi um comentário do Osni, quando ele disse que ele é originário de Uberaba, né?
A esposa de Uberaba.
E o interessante é que o exemplo de boa ação da semana vem lá da região do Triângulo, viu? Ela vem lá de Uberlândia, né? A internet registrou essa semana a situação de uma criança, uma menina de 12 anos, que com o estímulo dos pais, veja a importância da retaguarda, da orientação espiritual que nós, pais, e hoje em dia avós também, temos com relação às nossas crianças, né? Então, essa criança, ela pediu para os pais, ao estímulo de que tinha que ajudar sempre alguém, que o aniversário de 12 anos dela acontecesse dentro do Hospital do Câncer, lá na área infantil, lá no Hospital do Câncer de Uberlândia. Ela é de lá, né? E a festa foi feita lá, com autorização, evidentemente, de todos os administradores. Lá foi feita junto com as crianças que estão internadas no Hospital do Câncer. E não bastasse isso, o que, que ela fez? Todos os presentes que ela ganhou, ela doou para todas as crianças que estavam lá.
Que beleza.
Então, essa boa ação, que parte da emoção, que parte da espontaneidade, né? Essas coisas que vão fazendo com que a gente encontre ajuda espiritual. Não há como a espiritualidade superior não se tocar por uma ação dessa natureza e não vir ao encontro das necessidades que a pessoa tem. Por isso que nós vamos encontrar em Jesus, sempre o grande inspirador de todos nós, a grande referência, a grande lei do mérito, né? Que é a lei que diz que a cada um, segundo as suas obras, né? Então, a gente também tem que levar em conta isso quando a gente fala em buscar ajuda, né? Nós não podemos, até agora nós não falamos, a gente deve começar a falar logo, logo sobre o mérito, né? Das coisas que estão aí.
E a questão de buscar ajuda para ajudar também os outros, como o caso dessa menina, tá? Buscando um pouco mais dessa informação, no próprio site mostra que essa menina também conseguiu a doação de cadeiras de rodas para outras crianças, para outras pessoas. Então, ela já está estimulada ao bem. E como ela está estimulada ao bem, ela tem o quê? A conexão com o plano espiritual do bem. Então, ela busca ajuda não só para si, mas para os outros. É por isso que a gente consegue ver entidades filantrópicas que crescem, que ajudam tantas pessoas, e a gente fica se questionando, com tanta dificuldade econômica, como é que consegue se manter? É pelo trabalho, pela vontade, pelo intuito de querer ajudar, e a ajuda chega, não só de encarnados, como também dos desencarnados. Constantemente, nós que estamos aqui no meio espírita, conhecemos pessoas que fazem trabalhos que se diferenciam na sociedade, construindo a ajuda aos idosos, como a gente tem no nosso lar aqui em Santo André, a crianças, tá? Com creches, como a Amélia Rodrigues, como Lar de Maria, entre outras casas. Há pessoas necessitadas que moram na rua e recebem um alimento, como o próprio Núcleo Espírito Semeador, que leva o alimento toda sexta-feira há mais de 25 anos a essas pessoas, entre outras instituições. Então, quando o indivíduo quer fazer o bem, ele é assessorado pelo plano espiritual.
E se você quiser saber mais a esse respeito, nos recomende e fique conosco na próxima semana. Nós vamos falar sobre trabalho voluntário. Como eu já disse, vem aqui a Vera Lúcia Tavares, uma especialista nesse... ela trabalha nessa área de trabalho voluntário, que é o caminho, é um dos melhores, se não for o único, né? Se não for o único, ou o principal caminho para que você se liberte, né?
Fora da caridade não há salvação.
Você se liberte da ilusão de usar a... Quando você está usando o seu tempo aqui encarnado de uma forma assim, equivocada, né? Então você poderá fazer de uma outra forma que vai trazer felicidade, enfim. Nos recomendo, fique conosco na próxima semana.
Elio, a propósito disso e pedindo aqui permissão aos companheiros aqui do estúdio, existe uma mensagem do Espírito Emmanuel no livro Perante Jesus, não é? Que fala da ajuda espiritual. A mensagem tem um título até chamativo, né, que fala da remuneração espiritual. O que, que essa mensagem diz? Essa mensagem diz que todas as vezes que nós estivermos fazendo o bem, por vontade, sem interesse, fazendo o bem com alegria, né, nós nos candidatamos a recebermos da espiritualidade uma ajuda espiritual. Nem que seja para aliviar um karma que a gente possa ter, aquela atitude nossa desinteressada, espontânea, verdadeira, com alegria, tem um grande valor no plano espiritual. Agora há pouquinho o Fernando falou do nosso lar, né, que atende lá 90 velhinhos, acolhe 90 velhinhos lá. Todos nós, todos os ouvintes que estão aqui sintonizados podem ajudar, de uma maneira muito simples, muito simples. Basta, ao fazer uma compra em qualquer lugar, pegar a nota fiscal, tá certo? E pedir para a nota fiscal colocar o CPF da pessoa. Por exemplo, eu vou lá no supermercado, faço uma compra, na hora de tirar a nota, você quer nota fiscal paulista? Quero. Me põe o meu CPF aí. Mas, cuidado, o sistema mudou a partir desse mês. A partir de janeiro, infelizmente, houve uma mudança significativa nas regras, que quem for ajudar precisa saber como vai ajudar, né? Então nós hoje precisamos cadastrar o nosso CPF num site, seguir ali determinados protocolos, né? E depois passar, todas as vezes que a gente pedir a notinha e colocar o nosso CPF, vai uma partezinha daquele imposto vai lá para o nosso lar. Então, nós não vamos entrar em detalhes aqui porque é muito técnico, é muito detalhado. Mas se a pessoa quiser efetivamente ajudar, se a pessoa tiver vontade no coração de ajudar, dá uma ligadinha lá para o nosso lar, se informa melhor, tá certo? Pega ali as instruções de como é que ela se cadastra, e a partir daí, toda compra que ela fizer, uma pequena parte, não vai custar nada mais para ninguém, simplesmente aquela partezinha do imposto vai direto lá para ajudar os velhinhos lá, não é? Nós vamos daqui a pouquinho voltar e informar qual o telefone do nosso lar para que a pessoa possa pegar. Nós não vamos entrar em detalhes técnicos aqui porque está meio complicadinho. Mas se você quiser e você vai encontrar a orientação, né, nós podemos ajudá-los a chegar até o nosso lar e pedir essa ajuda.
Muito bem. Falando em ajuda, quem está nos ajudando nas redes sociais?
Não, eu queria só complementar, né, o que o Marinho comentou dessa mensagem de remuneração espiritual. Além disso, que fala que toda vez que a gente fizer o bem, a gente recebe isso, tem uma parte muito bonita que comenta que todos aqueles que a gente ajudou se tornam espontaneamente advogados naturais da nossa causa. Então, esse sentimento de ajudar o próximo traz uma gratidão para o outro que recebe. Uma coisa simples, como o Flávio Tolini comentou nos comentários do Face, né, uma ajuda simples, traz um sentimento de gratidão tão grande daquele que recebe, que ele espontaneamente se torna advogado da sua causa. Porque ele vai pedir uma oração para você, né, ele vai agradecer a Deus e, consequentemente, você recebe essa ajuda espiritual. Então, vira mesmo dentro do mecanismo da lei de causa e efeito. A gente planta amor e recebe esse amor.
E aí vamos nos lembrar da famosa expressão do nosso querido Francisco de Assis, né? Quer dizer, que é uma outra maneira de nós termos ajuda espiritual que a gente não percebe, que é dando que se recebe, não é? Não é que nem, me perdoe aqui o comentário, não é que nem alguns políticos, né? O dando que se recebe não é o dos políticos. O dando que se recebe é o desprendimento sincero, é a renúncia sincera que a gente faz de alguma coisa que a gente tem em favor de alguém. Aquilo fica ligado energeticamente a nós. Aquilo que nós damos de coração, que nós fazemos de coração, com vontade, espontaneamente, passa a ter um vínculo espiritual com aquilo. E por aquele vínculo espiritual voltam as coisas boas para nós, né? Claro que nós temos que fazer isso sem interesse. Porque se o interesse for esse, né, já não tem mais um vínculo, né? Mas ele tem que ser espontâneo e verdadeiro.
Com certeza. Falando aqui dos nossos ouvintes, né, bastante participação, mandar um abraço para Leila Velar, Gustavo Ferriani, Flávio Tolini, Aval Valentina, o Eros Marqueto Júnior, e temos algumas perguntas aqui também, né? Por exemplo, do David Itu, que ele mandou a pergunta para o WhatsApp. Podemos confiar, Osmir, na nossa própria intuição quando estamos na busca de ajuda espiritual? Aí ele complementa, né? Quais são os sentimentos que devemos nos atentar quando estamos avaliando as propostas de ajuda que nos oferecem?
Davi, um abraço para você. Aí de tu, que bom, né? Olha, a gente estava falando sobre internet, sobre os benefícios. Está aí um benefício que a internet está trazendo. O pessoal lá de longe está podendo ouvir o programa. Muito obrigado, Davi. Bom, às vezes, dependendo da situação que a gente vá... Dependendo do que a gente vá buscar, do que a gente encare sobre o problema, do que a gente encare sobre as nossas necessidades, realmente a gente pode cair em algum engano, sim. Por um exemplo, se eu vou buscar, por exemplo, se eu quero uma ajuda espiritual para ter um benefício financeiro, né? Olha, ajuda espiritual não é para benefício financeiro, é para benefício espiritual. Ou seja, muitas vezes o benefício financeiro, ele é uma consequência da vida que eu levo. É uma consequência da vida que eu levo. Por um exemplo, se alguém está procurando um funcionário, onde esse funcionário tenha que ter uma virtude moral muito grande, vamos dizer assim, que ele vá mexer com finanças de outras pessoas, a sua própria conduta moral vai te levar a ser enxergado por esse empregador, né? O empregador não vai contratar uma pessoa qualquer para cuidar das finanças dos outros, por exemplo. Então, a sua própria conduta moral vai buscar, vai levar a você aquela condição, vai te dar as aptidões necessárias. Às vezes nós nos equivocamos, sim, mas a gente sempre nos equivocamos pela busca, pelo que a gente quer. Né? Se você chegar numa casa onde é uma casa séria, uma casa comprometida com a espiritualidade superior e fazer alguns pedidos absurdos, você vai ser acolhido, mas vai ser orientado também que nem tudo que a gente está pedindo é lícito naquele momento, naquela situação. Então, pelo que a gente pede, talvez a gente e pela proposta de ajuda que a gente pode, que nos é oferecido, a gente já pode fazer um filtro sobre o lugar.
Fernando, tem uma pergunta do Adalberto. Quando eu reconheço minhas dificuldades materiais, espirituais, né, quando a gente busca aquela nossa análise e busca ajuda, eu estou buscando a espiritualidade?
Espiritualidade constantemente está ajudando, né? Principalmente, ajuda-te que o céu te ajudará. Se você reconhece uma dificuldade e busca ajuda e vai atrás e faz aquilo que te cabe, certamente ela vai chegar. Há que se ter também um discernimento, que algumas dificuldades, elas são momentâneas, mas durante toda uma encarnação. Às vezes a gente tem uma problemática física, orgânica, que limita o nosso desenvolvimento. Então, mesmo que eu busque ajuda, faça a minha parte e tudo mais, há uma problemática que é necessária num processo de expiação. Tá? Mas o que a gente tem que lembrar, que mesmo que a gente tenha um problema, que esteja sofrendo, existe uma recomendação do Evangelho segundo o Espiritismo, o bem e o mal sofrer. Os nobres espíritos sofreram também, mas souberam sofrer, entendendo que era necessário aquela passagem. Tá? Adalberto, a recomendação é que você continue nesse caminho, fazendo a sua parte, buscando ajuda e fazendo aquilo que te cabe. Se você buscar todas as formas necessárias no sentido bom, e mesmo assim aquele problema continuar, fala: Senhor, seja feita a tua vontade. Assim é lembrando a oração do Pai Nosso.
Mário, você queria passar o telefone? Então?
Eu gostaria de, conforme prometido, há instantes atrás, informar aqui o telefone da instituição beneficente Nosso Lar, que é 4453-7766. Né? É muito facinho, é só...
4453-7766.
7766. Né? Ali estão no Nosso Lar abrigados, é uma residência, né, gratuita, para 90 idosos que estão ali acolhidos. E então, veja bem, vamos lembrar a maneira que nós temos de ajudar. Não adianta continuar mandando a nota fiscal como fazíamos antes para lá. Não adianta pegar simplesmente a nota achando que está ajudando. Mudou o sistema. Não adianta mais pegar a nota e entregar no nosso lar, entregar em algum lugar, porque mudou o sistema. Agora é necessário cadastrar o seu CPF no site da Secretaria da Fazenda para poder permitir isso. Então a sugestão é a seguinte: ligue para o nosso lar, peça para eles mandarem as instruções por escrito para vocês, peça, eles mandam lá para o seu e-mail, eles mandam para o seu WhatsApp o procedimento de como deve ser feito para você passar a ajudar ou continuar, quem já ajudava, continuar ajudando o nosso lar. Qual que é a proposta do governo? Toda nota que você consumir, se você colocar o seu CPF depois que se cadastrou, não é? Uma parte do imposto do governo vai ser revertido diretamente para o nosso lar. Vamos fazer essa parte da nossa ajuda para ajudar aquela instituição que luta com dificuldade para manter a qualidade de serviço que tem lá.
Essa meia hora que teve o apoio institucional da Torcisão e da Mega Livros Espíritas e da editora Bezerra de Menezes, está se encerrando essa meia hora. Vamos passar para o Manudim para que ele possa entrar com as sessões comerciais da Rádio ABC e voltaremos daqui a pouco deixando uma pergunta no ar, né? Qual é a relação de fé, da fé e ajuda espiritual? O que tem a ver a fé com a ajuda? Qual é essa relação, né? Nós vamos responder essa pergunta no retorno e nesse momento vamos passar para o Manudim. À vontade, Manudim.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
Rádio ABC. Rádio ABC. O rádio é o veículo de comunicação com maior alcance nos dias atuais. Você não precisa parar o que está fazendo para ouvir o rádio. Você não precisa nem mesmo ter um rádio para ouvir rádio. Basta dar uma volta no comércio, ligar o som do carro ou deixar tudo em silêncio, para que em algum momento você escute aquela voz transmitida pelas ondas do rádio.
Prepare-se.
Pois é, se sua empresa está no ar, está no ouvido do povo. Anuncie no rádio.
Anuncie na Rádio ABC 2281-8234 ou 4435-9000.
Não confunda a verdadeira Feira da Gestante, Bebê e Criança, no Expo Center Norte, Pavilhão Amarelo, Avenida Otto Walgart, número 1000, Vila Guilherme, São Paulo. A entrada é gratuita, de 23 a 28 de janeiro, onde você encontra tudo com muita qualidade e menor preço. Móveis, decorações, carrinhos, confecções, moda gestante, papel de parede, kits e muito mais, no Expo Center Norte, Pavilhão Amarelo, Avenida Otto Walgart, número 1000, Vila Guilherme, São Paulo, de 23 a 28 de janeiro. Feira da Gestante, Bebê e Criança. Terça, quarta e sexta, das 14 às 22 horas. Quinta-feira, feriado, das 10 às 22 horas. Sábado, das 10 às 22 horas. Domingo, das 10 às 20 horas. A entrada é gratuita.
Com o consórcio Canopus, suas conquistas começam aqui. Aproveite autos com parcelas a partir de R$ 286,79 mensais. Informações, ligue 0800-777-9050.
Canopus, Dom Ferreira.
gente amiga, todo sábado de 10 da manhã a 1 da tarde, programa João Ferreira, o programa da família brasileira. Tem a lembrança, o gravando e regravando, a hora do cafezinho, cuidando da sua saúde, o esporte, os debates populares e o melhor, a sua participação. Todo sábado de 10 da manhã a 1 da tarde, antes de Anael Lopes Show, programa João Ferreira.
João Ferreira, o amigo da família brasileira.
O programa Futebol Sustentável da Federação Paulista de Futebol convida você, torcedor. Venha torcer pelo Santo André no Paulistão 2018. Nesta segunda-feira, dia 29, às 5h30 da tarde, no estádio Bruno José Daniel, tem Santo André e Mirassol. E você, torcedor, troque duas garrafas PET por um ingresso. Isso mesmo, você troca duas garrafas PET por um ingresso para torcer e apoiar o Santo André no Paulistão 2018. Promoção válida somente para os primeiros 3 mil ingressos. Garanta já o seu nas bilheterias do estádio e no poliesportivo Jairo Livoles, sede do Ramalhão. Iniciativa Federação Paulista de Futebol. Realização EL Marketing Esportivo.
Essa é minha vida, esse é meu jogo.
O que é, o que é,
o que é,
o que é,
etiquetas adesivas
que colam e não escolam,
etiqueta tem nome,
é Maquicola,
etiquetas e rótulos adesivos,
oh, quem sabe onde tem Maquicola, no sorvete, no shampoo, na bola e no chocolate, a etiqueta que cola, até no tubo de cola, tá no vidro do carro e na parede da escola.
2095-4499, São Paulo.
Com mais alegria, bom humor e informação.
Ao seu lado, no 570, Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Com o apoio institucional da Casa Rossi e da farmácia homeopática Calêndula, nós entramos no último bloco do programa da manhã de hoje, né, dessa manhã, quando estamos falando sobre a busca pela ajuda espiritual. E o Osmir Mantovani é o nosso convidado e ficou aqui no ar uma pergunta para ele responder. Mas antes dele responder essa pergunta, eu quero falar que nós fizemos sorteio do livro dos colaboradores da segunda meia hora e quem ganhou foi a Val Valentina, né? A Vó Valentina, que ela mora aqui na região do ABC. Na primeira meia hora, quem ganhou foi o Silvio Ravim. E agora, na segunda meia hora, foi a Vó Valentina. Os dois livros sorteados já nesta manhã. Então, Luiz, qual é a relação da fé e a ajuda espiritual?
É uma relação muito íntima, mas muito íntima mesmo, né? Aquele, como nós já dissemos aqui, que tem a humildade de buscar ajuda, ele vai com fé. Porque ele tem essa necessidade. O que lhe é apresentado dentro
da casa espírita, com certeza vai consolidando, vai fortalecendo. Inclusive, uma das finalidades da casa espírita é justamente essa, é motivar, é fomentar a fé das pessoas, não só daqueles que procuram, de todas as pessoas que estão lá dentro, inclusive dos seus voluntários, dos seus colaboradores. O voluntário da casa espírita, o colaborador, também tem problemas, também tem dificuldades. Ele está buscando também um caminho. E a todo momento ele é motivado, ele é fomentado na sua fé, inclusive até de vivenciar as situações que as pessoas chegam lá na casa buscar. É um grande aprendizado. É na onde nós podemos dar mais valor ao que temos, é na onde nós valorizamos a situação que nós estamos passando. Aonde aquilo que nos derrubava antes já não derruba mais, a gente aprendeu já a dar o pulinho e passar por cima daquilo. Né? Então, a fé é uma relação muito íntima.
Muito bem. Mário?
Eu gostaria de acrescentar alguma coisinha também nesse tema, porque nós temos que lembrar que quando nós falamos em prece, quando nós falamos na fé, nós estamos falando no pensamento e na força do pensamento. Né? Nós ainda vamos chegar, e já está muito próximo disso, de a ciência demonstrar para nós a capacidade que o pensamento tem, a força magnética que o pensamento tem. Né? Então, quando nós falamos a questão da prece no âmbito espiritual, no meio espírita, nós não estamos falando de alguma coisa de adoração, nós não estamos falando de um culto, nós estamos falando de forças mentais, nós estamos falando de maneiras de nos comunicarmos através do pensamento com os espíritos superiores. Por exemplo, amanhã no Semeador, às 8h30, né, que representa o último domingo do mês, todo o último domingo do mês, logo cedinho, às 8h30 da manhã, nós nos reunimos ali com alguns companheiros que querem participar disso, é aberto, quem quiser, independente de religião, nós nos reunimos para fazermos uma prece, fazermos uma vibração, que a gente chama, fazemos uma união de pensamentos, uma união de força, uma corrente de forças, que nós oferecemos para os espíritos poderem levar isso aonde puderem alcançar. É diferente a força espiritual do encarnado, do desencarnado, porque alguma pessoa pode perguntar, mas por que o espírito então não faz isso, né? Eles também fazem, mas nós temos um magnetismo humano, nós temos um magnetismo da matéria que também ajuda aqueles por estarem dentro da matéria não tem. Então essa conjunção de vontades dos espíritos com a conjunção de vontades de nós encarnados, nós podemos produzir elementos que ajudem os processos. Né? Então, a prece tem essa colocação. Então, fica aí o convite, quem quiser amanhã se participar de uma corrente de pensamento, uma prece, vibração, que a gente chama pela paz, por esse momento de transição que passa o nosso país, esse momento de transição que passa o mundo, Semeador, Rua Itapiranga, número 312, estaremos lá. É uma coisa de meia hora, 40 minutos, aí a pessoa está liberada para o seu domingo e vai fazer a sua doação espiritual, sua doação moral.
E se você quiser fazer com uma Torcisão, com uma Casa Rossi, com a farmácia homeopática Calêndula, e se quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, entre em contato conosco através do programa sbn@gmail.com. Essa ajuda será muito bem-vinda, né? Essa colaboração é bem-vinda e o retorno para você certamente será muito bom. Clarissa.
Bom, gostaria de mandar um abraço para o Miguel Sardano, que está na escuta, tá, para a dona Manfreda também, para a Ingrid Pregonês, para todos os ouvintes que participaram hoje. E, Fernando, tem uma pergunta da Ana, de Santo André. A Ana é uma ouvinte nossa do México, estava aqui no Brasil, falou que hoje é a última vez que ela vai nos ouvir no Brasil, mas a gente convida para ela continuar ligada, né, quando estiver no México, pelo Facebook, né, por todos os aplicativos da Rádio ABC, pelas oportunidades que a gente tem. A pergunta dela tem muito a ver com o que o Marinho estava comentando agora. Quando estamos enfrentando um problema e buscamos ajuda espiritual, a ajuda pode vir através de pessoas influenciadas pelos bons espíritos?
Inúmeras vezes, tá? Então, Deus utiliza o ser humano para auxiliar o próprio ser humano. Esse é o nosso papel também, de nos colocarmos como veículos de auxílio. Esse é o papel do médium, Tá? Então nós não somos somente médios para dar a mensagem de psicografia ou psicofonia. Médium de o quê? De intermediar o que o plano espiritual quer para o plano dos encarnados. Então nós devemos ser médiums nesse sentido, tá? Propiciar também o bem. Então toda vez que o indivíduo buscar ajuda espiritual, ele vai receber ajuda dos espíritos, muitas vezes através do pensamento, de uma ideia, fomentando o ânimo, trazendo até o lenitivo através de um passe, tá? Levando a energia. Mas inúmeras vezes através de um amigo que está próximo, de um transeunte que presta a solidariedade. Então, o encarnado e o desencarnado colaboram também.
Tem mais uma pergunta do Crispim Marinho, da Vila Luter. Ele comentou que no programa passado a gente falou sobre a Lei de Murphy, né? O que é a tal Lei de Murphy?
Olha, eu acho que nós não falamos sobre a Lei de Murphy. Alguém deve ter citado a Lei de Murphy, né? Porque não tem nada a ver com o Espiritismo, né? Essas chamadas leis, né? Lei de Murphy, Lei de Sturgeon, Lei de Hofstadler, são coisas da cultura popular. E o interessante é que não é só do Brasil. E, gente, em outros países a gente ouve a mesma coisa, né? Parece que faz parte da cultura que certa, universal, que certas expressões, né? A Lei de Murphy significa aquela, o significado dela é que se alguma coisa, um dos significados, porque são vários, né? Que se alguma coisa tem chance de dar errado, para a gente se preparar, porque vai dar errado, né? Então, mas não tem nada a ver com...
Dá errado na hora certa, né?
Não tem nada a ver com as leis espirituais, as leis da vida. Agora, eu descobri essa semana uma outra dessas, viu? Que faz parte da cultura popular, que é a Lei do Ansioso. Alguém conhece a Lei do Ansioso? Ouviu falar? A Lei do Ansioso diz assim, que a outra fila sempre anda mais rápido. Então, são coisas dessa natureza, que é a Lei do Murphy, a Lei de não sei de quem, que são, fazem parte da cultura popular. E como o nosso programa é um programa que trata o assunto sério da filosofia espiritual, filosofia da vida, relação com o mundo espiritual, nós tratamos esses assuntos tão sérios, com leveza, com informalidade, então em alguns momentos nós usamos esses recursos também.
Onir, como as pessoas elas podem se beneficiar, né, com os consolos trazidos pela mediunidade? Nós estamos falando aqui em centro espírita, mediunidade, né, tratamento espiritual e auxílio espiritual, que também ele traz muita força para que as pessoas perde interesse pela vida, né? Então aquilo que ela tem muito interesse, ela não consegue encontrar o caminho para alcançar. E sobretudo, como é que ela passa a desacreditar, né, na bondade de Deus nesse momento? E quando você fala, ela abre o Evangelho e fala que buscai e achareis, pedi e obtereis, né? Como é que você resume esse momento em que a pessoa ela se desencanta porque não está encontrando e tem a esperança de encontrar? O que ela deve fazer?
Algumas vezes nós recebemos na casa espírita pessoas que estão em momentos muito difíceis mesmo, até em relação à sua fé. Por que passo por tudo isso?
Deus, a gente... Principalmente quando ela já tem conhecimento, às vezes.
Às vezes até já tem. Às vezes a nossa fé é minada, né? Pelas situações, pelos nossos pensamentos. Agora, o atributo da mediunidade, não da mediunidade, entra nisso, né? Médiuns todos somos, segundo a própria definição de Kardec. Todos somos médiuns, em maior ou menor grau. Às vezes, aquele que acha que é num grau muito pequeno, porque não expressa nenhum fenômeno, é um médium de uma potencialidade muito grande em ouvir intimamente as inspirações dos espíritos. Mas o mundo espiritual é como o nosso mundo carnal. Tem os espíritos mais elevados, mais adiantados, com propósitos mais dignos, e tem aqueles com os propósitos menos dignos também. Então, o médium, muitas vezes, ele não está conseguindo filtrar o que é o mais digno, o que é o menos digno. Quem realmente eu devo ouvir? Para quem eu devo abrir os meus ouvidos mediúnicos?
né? Isso se vê através de uma educação mediúnica que muitas vezes o assistido não tem ainda. Não tem ainda, né? Mas a qualquer momento ele pode buscar. Então, o entendimento de tudo que está acontecendo é uma globalização do seu mundo íntimo. O que que seu mundo íntimo está falando para ele? O que ele está entendendo de tudo aquilo? Então, a casa espírita, ela tem condições de encaminhar, de oferecer as instruções necessárias, as orientações necessárias para ele fazer o filtro disso. Quem eu devo ouvir mais, menos? E se nós estamos ouvindo, aquilo em maior ou menor grau está nos influenciando. Está nos influenciando. Por isso, a capacitação da pessoa, a capacitação do entendimento da pessoa é tão importante, é muito importante. Porque a qualquer momento, a partir que eu conheça as técnicas necessárias, eu posso cortar essa influenciação dos espíritos menos dignos. Ou seja, receber mais um fortalecimento do que um enfraquecimento.
É, Fernando, quer dizer que... Porque você pode estar recebendo, né, orientações, sempre ele recebe, pode ser bom e pode ser ruim, né, como é que, então, o Zinho está dizendo o quê? É para estudar, para você saber qual que é boa, qual que é ruim, como é que se diferencia aí?
Nós emitimos, né, somos emissores e receptores, toda vez que eu penso algo, algo que se assemelha ao que eu estou pensando, retorna para mim. Isso continua sendo o que? Propagado. Se eu sintonizo no bem, é óbvio que eu estou sintonizado, tá? Emitindo bons pensamentos, porque é aquilo que eu busquei e é aquilo que eu vou ter de retorno. Se eu pensar o mal, é a mesma coisa. Essa é a necessidade de uma educação, como o Exílio está falando. Modificar o pensamento de um pensamento ruim, vicioso, pernicioso, para um pensamento salutar, para que a gente tenha cada vez mais bons espíritos em nossa companhia. É nesse sentido.
Porque o Kardec disse, Marinho, ele disse que nós devíamos, ele pediu um exemplo, né? Qual seria um bom exemplo que nós devíamos seguir, né? Ele disse, vir de Jesus, né? Está lá nos espíritos. Por que que é importante conhecer Jesus? É no aspecto assim, religioso, de orar, de ficar sorumbado, macambula, ajoelhado, é conhecer Jesus para o dia a dia, assim, de forma prática.
Eu acho que você fez uma pergunta interessante, Hélio, porque Jesus é percebido, Jesus é entendido sobre várias perspectivas, né? A perspectiva religiosa de uma entidade que precisa ser adorada, por exemplo, né? Que tem que ser reverenciada, tudo mais, é uma perspectiva. A perspectiva espírita é mais filosófica, apesar de ter todo o respeito por uma entidade da envergadura de Jesus. Por que que a perspectiva espírita é diferente? Porque os espíritos responderam a Allan Kardec, naquela pergunta que você se referiu, que Jesus foi o espírito de maior evolução, de maior envergadura que passou pela Terra. E que nós deveríamos nos espelhar nele, deveríamos segui-lo como modelo para as nossas atitudes, né? E o Espiritismo, se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos perceber que o Evangelho segundo o Espiritismo foca exatamente os ensinos morais do Cristo. O Evangelho segundo o Espiritismo não destaca tanto os milagres, não destaca tanto a história em si do Cristo, não destaca os atos dos apóstolos, mas vai sim destacar de uma maneira bastante enfática os exemplos e a passagem moral dos ensinamentos de Jesus. Exatamente porque é o que o mundo precisa hoje, mais precisa hoje, que é o exemplo. Para nós temos uma transformação ética, temos uma transformação moral. Essa é a razão pela qual nós, como entendemos e como procuramos agir com relação à figura do Cristo.
Porque, como o Osir nos disse, né, essas sugestões chegam sempre, né? Mas qual o filtro ideal? Podia perguntar. Jesus me orientaria dessa forma? Pode ser.
A questão do bom senso. Lembrando o Evangelho, como o Marinho falou, o exemplo de Jesus, o exemplo moral.
Então, por isso é importante conhecer Jesus, né? Ele falaria isso para mim? Ele me orientaria desta forma?
Ele faria desse jeito,
né? Não que tenha que ser igual a ele, porque estamos um pouco distantes de ser igual a ele, mas Mas ele falaria isso para mim? Se você, se ele não falaria aquilo para você, você esquece aquilo, porque aquela orientação não é boa, né? Não é boa, vai te distanciar e vai, sobretudo, vai te distrair, né? Distrair com os recursos que você está, do que é ideal para você, né? E nós vamos agora, caminhando para o encerramento do nosso, da, nosso programa dessa manhã, o Osni para suas despedidas, né? Rapidinho.
Olha, primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu espero que a gente tenha, com certeza, né, contribuiu para levar um pouco mais de informação. E eu preciso dar dois recadinhos muito rápidos aqui, que no próximo dia 31 de janeiro, quarta-feira, às 8 horas da noite, nós vamos ter lá na Casa Geraldo Ferreira a dona Sueli Calda Schubert. Né? Então fica o convite, aqueles que já conhecem, eu tenho certeza que vão, aqueles que não a conhecem, não conhecem a sua obra, vão lá conhecê-la, né? É um presente que a casa está recebendo, a presença da dona Sueli Caldas. E um outro aviso muito importante, tratando-se já também da assistência espiritual para as crianças, no próximo dia 5 voltamos com a nossa evangelização infantil. Todas as segundas-feiras, a partir do dia 5 de fevereiro, a partir das 7h30 da noite, lá na Casa Geraldo Ferreira, na rua Barão de Rio Branco, número 430, na Vila Eudízia, em Santo André. Muito obrigado a todos.
E sobre a batuta do Manudim, nós estivemos nessa manhã em sua companhia, falando sobre Em Busca da Vida Espiritual. Convidamos você para a próxima semana estar conosco. Vamos falar sobre trabalho voluntário. E vamos agradecendo a sua ajuda, a sua participação, a sua companhia, dizendo para você.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Muito obrigado.
A homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite. E aos sábados, até às 2 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco,
tem mais.
Manacobil, a potência para o homem. Homem que está com disfunção erétil, homem que está sofrendo com a ejaculação precoce, esgotamento físico, mental, caído, derrubado. Quer potência? Quer força? Quer energia? Guarde bem este nome, Manacobil. Recupera o homem fisicamente e mentalmente. É potência! O homem fica forte, acaba com a flacidez, é força, é energia, é ereção prolongada. Manacobil. Ligue agora, 3181-7477. 3181-7477. Manacobil, a potência, a força. 3181-7477.
Não confunda a verdadeira Feira da Gestante, Bebê e Criança, no Expo Center Norte, Pavilhão Amarelo, Avenida Otto Balgarte, número 1000, Vila Guilherme, São Paulo. A entrada é gratuita, de 23 a 28 de janeiro, onde você encontra tudo com muita qualidade e menor preço. Móveis, decorações, carrinhos, confecções, moda gestante, papel de parede, kits e muito mais. No Expo Center Norte, Pavilhão Amarelo, Avenida Otto Balgarte, número 1000, Vila Guilherme, São Paulo, de 23 a 28 de janeiro. Feira da Gestante, Bebê e Criança. Terça, quarta e sexta, das 14 às 22 horas. Quinta-feira, feriado, das 10 às 22 horas. Sábado, das 10 às 22 horas. Domingo, das 10 às 20 horas. A entrada é gratuita.
Nesta segunda-feira, a partir das 5 da tarde, a Rádio ABC transmite Santo André em Mirassol pela quarta rodada do Paulistão, direto do estádio Bruno José Daniel. Saiba tudo sobre esse jogão de bola pelo AM1570, pela internet ou pelo aplicativo da Rádio ABC. É a equipe ABC de Esportes, comando Ismael Alves, juntos com Ramalhão. ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte.